Audiobook grátis apresenta 1862. Ecstasy. My Pulse, As Yours, Dot Temperatelli Keep Time and Max as Eautiful Music. It is not Madness that I have altered. Shakespeare, e tu, Herman? Chegou a tua vez. Um por um evocamos ao cemitério do passado um cadáver. Um por um erguemos-lhe o sudário para mostrar-lhe uma nódoa de sangue. Fala que chegou tua vez. Cláudio, sonha algum soneto ao jeito do Petrarca, alguma auréola de pureza como a dos espíritos puros da Messíada. Disse entre uma fumaça e uma gargalhada Joana erguendo a cabeça da mesa. Pois bem. Quereis uma história? Eu pudera contá-las, como vós, loucuras de noites de orgia, mas para quê? Fora escárnio Faust ir lembrar a Mefistófeles as horas de perdição que lidou com ele. Sabê-las todas essas minhas nuvens do passado, leste-lo a farta o livro desbotado de minha existência libertina. Se o não lembra seis, a primeira mulher das ruas pudera contá-lo. Nessa torrente negra que se chama vida, e que corre para o passado enquanto nós caminhamos para o futuro, também desfolhei muitas crenças, e lancei despidas as minhas roupas mais perfumadas para trajar a túnica da Saturnal. O passado e o que foi, e a flor que murchou, o sol que se apagou, o cadáver que apodreceu. Lágrimas a ele? Fora loucura. Que durma, e que durma com suas lembranças negras. Revivam, acordem apenas os meus ótis abertos, naquele pântano. Sobre água e naquele não ser o eflúvio de alguma lembrança pura, bravo. Bravíssimo. Claudius, estás completamente bêbedo. Bofe que estás romântico, silêncio, Bertram. Certo que esta não é uma lenda para inscrever-se após das vossas, uma dessas coisas que se contem com os cotovelos na toalha vermelha, e os lábios borrifados de vinho e saciados de beijos mais que importa? Vós todos, que amais o jogo, que vistes um dia correr naquele abismo uma onda de ouro, redemoinhar-lhe no fundo, como um mar de esperanças que se embate na ressaca do acaso, sabeis melhor que vertigem nos tonteia então, ideais melhor a loucura que nos delira naqueles jogos de milhares de homens, onde fortuna, aspirações, a vida mesma vão-se na rapidez de uma corrida, onde todo esse complexo de misérias e desejos, de crimes e virtudes que se chama a existência se joga numa parelha de cavalos. Apostei como homem a quem não doer empobrecer, o luxo também sacia, e essa uma saciedade terrível. Para ela nada basta, nem as danças do Oriente, nem as lupercais romanas, nem os incêndios de uma cidade inteira lhe alimentariam a seiva de morte, essa vitalidade do veneno, de que fala Biron. Meu lance no Tour foi minha fortuna inteira. Eu era rico, muito rico então, em Londres ninguém ostentava mais dispendiosas devassidões, nenhum nababo numa noite esperdiçava somas como eu. O suor de três gerações derramava-o eu no leito das perdidas, e no chão das minhas orgias, no instante em que as corridas iam começar, em que todos sentiam-se febris de impaciência, um murmúrio correu pelas multidões, um sorriso, e depois eram as frontes que se expandiam, e depois uma mulher passou a cavalo. Visse-la como eu, no cavalo negro, com as roupas de veludo, as faces vivas, o olhar ardente entre o desdém dos cílios, transluzindo a rainha em todo aquele edema soberbo. Visse-la bela na sua beleza plástica e harmônica, linda nas suas cores puras e acetinadas, nos cabelos negros, e a tez branca da fronte, o oval das faces coradas, o fogo de nácar dos lábios finos, o esmero do colo ressaltando nas roupas de amazona. Visse-la assim, e a fé, senhores, que não havias rir de escárnio como rides agora, romantismo. Deves estar muito ébrio, Claudius, para que nos teus lábios secos de Lovelace e na tua insensibilidade de Dona Juan venha a poesia ainda passar-te um beijo, Raid, sim. Misérrimos. Que não compreendeis o que porventura vai de incêndio por aqueles lábios de Lovelace e como arqueja o amor sob as roupas gotejantes de chuvas de Dona Juan no libertino. Insano, que nunca sonhastes Lovelace sem sua máscara talvez chorando Clarice Harlowe, pobre anjo, cujas asas brancas ele ia desbotar maldizendo essa fatalidade que fez do amor uma infâmia e um crime. Mil vezes insanos que nunca sonhastes o espanhol acordando no lupanar, passando a mão pela fronte, e rugindo de remorso e saudade ao lembrar tantas visões alvas do passado, bravo. Bravo, poesia. Poesia, murmurou Bertram. Poesia. Por que pronunciar-lhe a Virgem Casta o nome santo como um mistério, no lodo escuro da taverna? por que lembrá-la a estrela do amor à luz do lampião da crápula? Poesia. Sabeis o que é a poesia? Meio cento de palavras sonoras e vãs que um pugilo de homens pálidos entende, uma escada de sons e harmonias que aquelas almas loucas parecem ideias e lhes despertam ilusões como a lua sombras isto no que se chama os poetas. Agora, no ideal, na mulher, o ressaibo do último romance, o delírio e a paixão da última heroína de novela, e o presente incerto e vago de um gozo místico, pelo qual a virgem morre de volúpia, sem saber por quê. Silêncio, Bertram. Teu cérebro queimaram-te os vinhos, como a lava de um vulcão às relvas e flores da campina. Silêncio. És como essas plantas que nascem e mergulham no mar morto, cobre-as uma cristalização calcária, enfesam-se e mirram. A poesia, eu te o direi também por minha vez, e o voo das aves da manhã no banho morno das nuvens vermelhas da madrugada, e o servo que se role no orvalho da montanha relvosa, que se esquece da morte de amanhã, da agonia de ontem em seu leito de flores. Basta, Claudius, que isso que é dizes ninguém o entende, são palavras, palavras e palavras, como disse Hamlet. E tudo isso é inanido e vazio como uma caveira seca, mentiroso como os vapores infectos da terra que o sol no crepúsculo iriza de mil cores, e que se chamam as nuvens, ou essa fade zombadora e nevoenta que se chama a poesia, a história. A história. Claudius, não vês que essa discussão nos fez bocejar de tédio? Pois bem, contarei o resto da história. No fim desse dia eu tinha dobrado minha fortuna. No dia seguinte eu a vi, era no teatro. Não sei o que representaram, não sei o que ouvi, nem o que vi, sei só que lá estava uma mulher, bela como tudo quanto passe mais puro a concepção do estatuário. Essa mulher era a duquesa Eleonora, no outro dia via num baile depois fora longo dizer-vos, 6 meses. Concebes? 6 meses de agonia e desejo anelante, 6 meses de amor com a sede da fera. 6 meses. Como foram longos. Um dia achei que era demais. Todo esse tempo havia passado em contemplação, em vê-la, amá-la e sonhá-la. Apertei minhas mãos jurando que isso não iria além, que era muito esperar em vão, e que se ela viria como Gunária aos pés do corsário, a ele cabia ir ter com ela. Uma noite tudo dormia no palácio do duque. A duquesa, cansada do baile, adormecia num divã. A lâmpada de alabastro estremecia-lhe sua luz dourada na testa pálida. Parecia uma fade que dormia ao luar. O reposteiro do quarto agitou-se. Um homem aí estava parado, absorto. Tinha a cabeça tão quente e febril e ele a repousava no portal. A fraqueza era covarde, e demais, esse homem comprara uma chave e uma hora infame avenal de um criado. Esse homem jurava que nessa noite gozaria aquela mulher, fosse embora veneno, ele beberia o mel daquela flor, o licor de escarlate daquela taça. Quanto a esses prejuízos de honra e adultério, não riais deles, não que ele ria disso. Amava e queria, a sua vontade era como a folha de um punhal, ferir ou estalar. Na mesa havia um copo e um frasco de vinho, encheu o copo, era vinho espanhol, chegou-se a ela, ergueu-a com suas roupas de veludo desatadas, seus cabelos a meio soltos ainda entremeados de pedraria e flores, seus seios meio nus, onde os diamantes brilhavam como gotas de orvalho, ergueu-a nos braços e deu-lhe um beijo. Ao calor daquele beijo, seminua, ela acordou, entre os vagos sonhos se lhe perdia uma ilusão, talvez murmurou, amor. E com olhos entreabertos deixou cair a cabeça e adormeceu de novo. O homem tirou do seio um frasquinho de esmeralda. Levou-o aos lábios entreabertos dela, e verteu-lhe algumas gotas que ela absorveu sem senti-las. Deitou-a e esperou. Daí a instantes o sono dela era profundíssimo. A bebida era um narcótico onde se misturaram algumas gotas daqueles licores excitantes que acordam a febre nas faces e o desejo volutuoso no seio. O homem estava de joelhos, o seu peito tremia, e ele estava pálido como após de uma longa noite sensual. Tudo parecia vacilar e em torno ela estava nua, nem veludo, nem véu leve a encobria. O homem ergueu-se, afastou o cortinado. A lâmpada brilhou com mais força, e apagou-se. O homem era Claudius Hermann. Quando me levantei, embucei-me na capa e saí pelas ruas. Queria ir ter a meu palácio, mas estava tonto como um ébrio. Titubeava e o chão era lúbrico como para quem desmaia. Uma ideia contudo me perseguia. Depois daquela mulher nada houvera mais para mim. quem uma vez bebeu o suco das uvas purpurinas do paraíso, mas nunca deve inebriar-se do néctar da terra. Quando o mel se esgotasse, o que restava a não ser o suicídio? Uma semana se passou assim, todas as noites eu bebia nos lábios adormida um século de gozo. Um mês. O mês. Em que delirantes iam os bailes do intrudo, em que mais cheia de febre ela adormecia quente, com as faces em fogo. Uma noite, era depois de um baile, eu esperei-a na alcova, escondido atrás do seu leito. No copo cheio d'água que estava junto à sua cabeceira derramar as últimas gotas do filtro, quando entrou ela com o duque. Era ele um belo moço. Antes de deixá-la passou-lhe as duas mãos pelas fontes e deu-lhe um beijo. Embevecido daquele beijo, o anjo pendeu a cabeça no ombro dele, e enlaçou-o com seus braços nus, reluzentes das pulseiras de pedraria. O duque teve sede, pegou no copo da duquesa, bebeu algumas gotas ela tomou-lhe o copo, o resto. Eu os vi assim, aquele esposo ainda tão moço, aquela mulher, ah! E tão bela! De tez ainda virgem, e apertei o punhal, viras hoje, Mafio? Disse ela. Sim, minha alma. Um beijo sussurrou, e afogou as duas almas. E eu na sombra sorri, porque sabia que ele não havia de vir. Ele saiu, ela começou a despir-se. Eu vi uma por uma caírem as roupas brilhantes, as flores e as joias, desatarem-se-lhe as trancas luzidias e negras, e depois aparecia no véu branco do roupão transparente como as estátuas de ninfas meio nuas, com as formas desenhadas pela túnica repassada da água do banho. O que vi, foi o que sonharem muito, o que vos todos, pobres insanos, idealizastes um dia como a visão dos amores sobre o corpo da vendida. Eram os seios alvos e velados de azul, trêmulos de desejo, a cabeça perdida entre a chuva de cabelos negros, os lábios arquejantes, o corpo todo palpitante, era a languidez do desalinho, quando o corpo da beleza mais se enche de beleza, e como uma rosa que abre molhada de sereno, mais se expande, mais patenteia suas cores. O narcótico era fortíssimo, uma sofreguidão febril lhe abriu os beiços, extenuada e lânguida, caída no leito, com as pálpebras pálidas, os braços soltos e sem forca, parecia beijar uma sombra. Erguia do leito, carreguei-a com suas roupas diáfanas, suas formas cetinosas, os cabelos soltos úmidos ainda de perfume, seus seios ainda quentes. Corri com ela pelos corredores desertos, passei pelo pátio, a última porta estava cerrada, abria. Na rua estava um carro de viagem, os cavalos nitriam e escumavam de impaciência. Entrei com ela dentro do carro. Partimos. Era tempo. Uma hora depois amanhecia. Breve estivemos fora da cidade. A madrugada aí vinha com seus vapores, seus rosais borrifados de orvalho, suas nuvens aveludadas, e as águas salpicadas de ouro e vermelhidão. A natureza corava ao primeiro beijo do sol, como branca donzela ao primeiro beijo do noivo, não como amante afanada de noite volutuosa como a pintou o paganismo antes como virgem acordada do sono infantil, meio ajoelhada ante Deus que ora e murmura suas orações balsâmicas, ao céu que se azula, à terra que cintila, às águas que se douram. Essa madrugada baixava a terra como o bafo de Deus, e entre aquela luz e aquele ar fresco a duquesa dormia, pálida como os sonos daquelas criaturas místicas das iluminuras da Idade Mídia, bela como a Vênus dormida do Ticiano, e volutuosa como uma das amásias do Veroneso. Beijei-a, eu sentia a vida que se me evaporava nos seus lábios. Ela sobressaltou-se, entreabriu os olhos mais o peso do sono ainda a acabrunhava, e as pálpebras descoradas se fecharam. A carruagem corria sempre. O sol estava prumo no céu, era meio-dia, o calor abafava, pela fronte, pelas faces, pelo colo da duquesa rolavam gotas de suor como aljófares de um colar roto. Paramos numa estalagem, lancei-lhe sobre a face um véu, tomei-a nos meus braços, e levei a um aposento. Ela devia ser muito bela assim. Os criados paravam nos corredores, era assombro de tanta beleza, mais ainda que curiosidade indiscreta. A dona da casa chegou-se a mim. Senhor, vossa esposa ou irmã, quem quer que ela seja, de certo precisara de uma criada que a sirva, deixai-me, ela dorme. Foi essa a minha única resposta. Deitei-a no leito, corri os cortinados, cerrei as janelas para que a luz lhe não turbasse o sono. Não havia ali ninguém que nos visse, estávamos sós, o homem e seu anjo, e a criatura da terra ajoelhou-se ao pé do leito da criatura do céu. Não sei quanto tempo correu assim, não sei se dormia, mas sei que sonhava muito amor e muita esperança, não sei se velava, mas eu havia sempre ali, eu lhe contemplava cada movimento gracioso do dormir, eu estremecia a cada alento que lhe tremia os seios, e tudo me parecia um sonho, um desses sonhos a que a alma se abandona como um cisne, que modorra, ao som das águas. Não sei quanto tempo correu assim, sei só que o meu delíquio quebrou-se, a duquesa estava sentada sobre o leito, com os braços nos afastava as ondas do cabelo solto que lhe cobria o rosto e o colo. É um sonho. Murmurou. Onde estou eu? Quem é esse homem encostado em meu leito? O homem não respondeu. Ela desceu da cama, seu primeiro impulso foi o pudor, quis encobrir com as mãozinhas os seios palpitantes de susto. Sentiu-se quase nua, exposta às vistas de um estranho, e tremia como contam os poetas que tremera Diana ao ver-se exposta, no banho, nua às vistas de Acteon. Senhor, dizei-me por compaixão, se tudo isso não é uma ilusão se não for uma infâmia. Nem quero pensá-lo. Mafio não deve tardar, não é assim? O meu Mafio. Tudo isso e uma comédia. Mais que alcova é esta? Eu adormeci no meu palácio como despertei numa sala desconhecida? Dizei, tudo isso e um brinco de Mafio? Quer-se rir de mim? Mas, vede, vede, eu tremo, tenho medo. O homem não respondia, tinha os olhos afito naquela forma divina, seria a estátua da paixão na palidez, no olhar imóvel, nos lábios sedentos, se o arfar do peito lhe não denunciasse a vida. Ela ajoelhou-se, nem sei o que ela dizia. Não sei que palavras se evaporaram daqueles lábios, eram perfumes, porque as rosas do céu só têm perfumes se eram harmonias, porque as harpas do céu só têm harmonia se o lábio da mulher bela em uma rosa divina, e seu coração em uma harpa do céu. Eu a escutava, mas não a entendia, sentia só que aquelas falas eram muito doces, que aquela voz tinha um talismã irresistível para minha alma, porque só nos meus sonhos de infante que se ilude de amores, uma voz assim me passara. Os gemidos de duas virgens abraçadas no céu, doiradas da luz da face de Deus, empalidecidas pelos beijos mais puros, pelo tremuloso dos abraços mais palpitantes, não seriam tão suaves assim. A moça chorava, soluçava, por fim ela ergueu-se. Eu a vi correr à janela, e abri-la tomei-a pelas mãos, pois bem, disse ela, eu gritarei. Se não for um deserto, se alguém passar por aqui. Talvez me acudam. Socor. Eu tapei-lhe a boca com as mãos, silêncio, senhora. Ela lutava para livrar-se de minhas mãos, por fim sentiu-se enfraquecida. Eu soltei-a de pena dela. Então, dizei-me onde estou, dizei-me ou eu chamarei por socorro, não gritareis, senhora, por compaixão então esclarecei-me nesta dúvida, porque tudo isso que eu vejo, tudo o que penso, o que adivinho e muito horrível, escutai pois, disse-lhe eu. Havia uma mulher. Era um anjo. Havia um homem que a amava, como as águas amam a lua que as prateia, como as águias da montanha o sol que as fita, que as enche de luz e de amor. Nem sei quem ele era, ergueu-se um dia de uma vida de febre, esqueceu aí e esqueceu o passado, diante de uns olhos transparentes de mulher, as manchas de sua história, numa aurora de gozos, onde se lhe desenhava a sombra desse anjo. Escutai, não o amaldiçoeis. Esse homem tinha muita infâmia no passado, profanara sua mocidade e prostituíra, como a borboleta de ouro a sua geração, lançando-a no lodo, frio, sem crenças, sem esperanças, abafara uma por uma suas ilusões, como a infanticida seus filhos. Deus o tinha amaldiçoado talvez. Ou ele mesmo se amaldiçoara. Esquecera que era homem, e tinha no seu peito harmonias santas como as do poeta. Ele as esquecera, e elas dormiam-lhe no mistério como suspiros nas cordas de uma guitarra abandonada. Esquecera que a natureza era bela e muito bela, que o leito das flores da noite era rescendente, que a lua era a lâmpada dos amores, as aragens do vale, os perfumes do poeta no seu noivado com os anjos, e que a aurora tinha eflúvios frescos. E com suas nuvens virginais, suas folhas molhadas de orvalho, suas águas nevoentas tinha encantos que só as almas puras entendem. Tudo isso enjeitou, esqueceu. Para só lembrar a furto e com escárnio nas horas suarentas da devassidão. Ele era muito infame, mas tudo isso não me diz quem sois vós. Nem porque estou aqui, escutai. O libertino amou pois o anjo, voltou o rosto ao passado, despiu-se dele como de um manto impuro. retemperou-se no fogo do sentimento, apurou-se na virgindade daquela visão, porque ela era bela como uma virgem, e refletia essa luz virgem do espírito, nesse brilho da alma divina que alumia as formas, que não são da terra, mas do céu. Ainda o tempo não eivara o coração do insano de uma lepra sem cura, nem selo inextinguível lhe gravara na fronte, impureza. Deixou-se do viver que levara, desconheceu seus companheiros, suas amantes venais, suas insônias cheias de febre, quis apagar todo o gosto da existência, como o homem que perdeu uma fortuna inteira no jogo quer esquecer a realidade. E o homem pode esquecer tudo isto. Mas ele não era ainda feliz. As noites passavas ao redor do palácio dela, via-a às vezes bela e descorada ao luar, no terraço deserto, ou distinguia suas formas na sombra que passava pelas cortinas da janela aberta de seu quarto iluminado. Nos bailes seguia com olhares de inveja aquele corpo que palpitava nas danças. No teatro, entre o arfar das ondas da harmonia, quando o êxtase boiava naquele ambiente balsâmico e luminoso, ele nada via senão ela, e só ela. E as horas de seu leito, suas horas de sono não, que mal as dormia às vezes, eram longas de impaciência e insônia, outras vezes eram curtas de sonhos ardentes. O pobre insano teve um dia uma ideia, era negra sim, mas era da aventura. O que fez não sei, nem o sabereis nunca. E depois bastante ébrio para vos sonhar, bastante louco para nos sonhos de fogo de seu delírio imaginar gozar-vos, foi profano assaz para roubar a um templo cibório de ouro mais puro. Esse homem, tende compaixão dele, que ele vos amara de joelhos, ó anjo, Eleonora, meu Deus! Meu Deus! Por que tanta infâmia, tanto lodo sobre mim? Ó minha Madonna! Por que maldicestes minha vida, por que deixastes cair na minha cabeça uma nódoa tão negra? As lágrimas, os soluços abafam-lhe a voz, perdoai-me, senhora, aqui me tendes a vossos pés. Tende pena de mim, que eu sofri muito, que amei-vos, que vos amo muito. Compaixão. Que serei vosso escravo, beijarei vossas plantas, ajoelhar-me-ei à noite à vossa porta, ouvirei vosso ressonar, vossas orações, vossos sonhos, e isso me bastará, serei vosso escravo e vosso cão, deitar-me-ei a vossos pés quando estiverdes acordada, velarei com meu punhal quando a noite cair, e se algum dia vós me puderdes amar, então... Então, ó, deixai-me, Eleonora. Eleonora, perder noites e noites numa esperança, alentá-la no peito como uma flor que murcha de frio, alentá-la, revivê-la cada dia, para a vela desfolhada sobre meu rosto. Absorver-me em amor e só ter irrisão e escárnio. Dizei antes ao pintor que rasgue sua Madonna, ao escultor que despedaça a sua estátua de mulher. Louca, pobre louca que sois. Credes que um homem havia de encarnar um pensamento em sua alma, viver desse cancro, embeber-se da vitalidade da dor, para depois rasgá-lo do seio? Credes que ele consentiria que se lhe pisasse no coração, que lhe arrancassem, a ele, poeta e amante, a coroa de ilusões, as flores uma por uma? Que pela noite da desgraça, ao amor insano de uma mãe lhe sufocassem sobre o seio a criatura de seu sangue, o filho de sua vida, a esperança de suas esperanças? Oh! E não tereis vós também dó de mim? Não sabei-lo? Isto é infame. Sou uma pobre mulher. De joelhos eu vos peco perdão se vos ofendi. Eu vo-lo peco, deixai-me. Que me importam vossos sonhos, vosso amor? Doía-me profundamente aquela dor, aquelas lágrimas me queimavam. Mas minha vontade fez-se rija e férrea como a fatalidade. Que te importam meus sonhos, que te importam meus amores? Sim, tens razão. Que importa a água do deserto, a gazela do areal, que o árabe tenha sede ou que o leão tenha fome? Mas a sede e a fome são fatais. O amor e como eles, entendes-me agora? Matai-me então. Não tereis um punhal. Uma punhalada pelo amor de Deus. Eu juro, eu vos abençoarei, morrer. E pensas no morrer. Insensata, descer do leito morno do amor à pedra fria dos mortos. Nem sabes o que dizes. Sabes o que essa palavra, morrer? É a dúvida que afana a existência, e a dúvida, o pressentimento que resfria a fronte do suicida, que lhe passa nos cabelos como um vento de inverno, e nos empalidece a cabeça como Hamlet. Morrer. E a cessação de todos os sonhos, de todas as palpitações do peito, de todas as esperanças. E estar peito a peito com nossos antigos amores e não senti-los. doida. E um noivado medonho do verme, um lençol bem negro, o da mortalha. Não faleis nisso porque lembrar o coveiro junto ao leito da vida. Põe a mão no teu coração, bate e bate com forca, como o feto nas entranhas de sua mãe. Há dentro muita vida ainda, muito amor por amor, muito fogo por viver. Oh! Se tu quisesses amar-me! Ela escondeu a cabeça nas mãos e soluçou. Impossível, eu não posso amar-vos. Eu disse-lhe, Eleonora, ouve-me, deixo-te só velarei contudo sobre ti daquela porta. Resolve-te, seja uma decisão firme sim, mas pensada. Lembra-te que hoje não poderás voltar ao mundo, o duque Mafio seria o primeiro que fugiria de ti, a torpeza do adultério cintilaria ele nas tuas faces, creria roçar na tua boca a umidade de um beijo de estranho. E ele te amaldiçoaria. Vê, além a maldição e o escárnio, a irrisão das outras mulheres, a zombaria vingativa daqueles que te amaram e que não amaste. Quando entrares, disse a Eila. Arrependeu-se. O marido, pobre dele, perdoou-a. As mães te esconderão suas filhas, as esposas honestas terão pejo de tocar-te. E aqui, Eleonora, aqui terás meu peito e meu amor uma vida só para ti, um homem que só pensar em ti e sonhará sempre contigo, um homem cujo mundo serás tu, serão teus risos, teus olhares, teus amores, que se esquecera de ontem e de amanhã para fazer como um Deus de ti a sua eternidade. Pensa, Eleonora. Se quisesses, partiríamos hoje, uma vida de venturas nos espera. Sou muito rico, bastante para adornar-te como uma rainha. Correremos à Europa, iremos ver a Franca com seu luxo, à Espanha, onde o clima convida ao amor, onde as tardes se embalsamam nos laranjais em flor, onde as campinas se aveludam e se matizam de mil flores, iremos à Itália, à tua pátria, e no teu céu azul, nas tuas noites límpidas, nos teus crepúsculos suavíssimos viver de novo ao sol meridional. Se quiseres. Senão seria horrível. Não sei o que aconteceria, mas quem entrasse neste quarto levaria os pés ensopados de sangue. Sai, 2 horas depois voltei. Pensaste, Eleonora? Ela não respondeu. Estava deitada com o rosto entre as mãos. A minha voz ergueu-se. Havia um papel molhado de suas lágrimas sobre o leito. Estendi a mão para tomá-lo, ela entregou-me-o. Eram uns versos meus. Olhei para a mesa, minha carteira de viagem, que eu trouxera do carro, estava aberta, os papéis eram revoltos, os versos eram estes. Claudius tirou do bolso um papel amarelado e amarrotado, atirou-o na mesa. Joan leu, não me odeies, mulher, se no passado nódoa sombria desbotou-me a vida, no vício ardente requeimando os lábios e de tudo descri com fronte erguida. A máscara de Dom Juan queimou-me o rosto na fria palidez do libertino, desbotou-me esse olhar, e os lábios frios ousam de maldizer do meu destino. Sim. Longas noites no fervor do jogo esperdicei febril e macilento, e votei-o por vir ao Deus do acaso e o amor profanei no esquecimento. Murchei no escárnio as coroas do poeta na ironia da glória e dos amores, aos vapores do vinho, à noite insano debrucei-me do jogo nos fervores. A flor da mocidade profaneia entre as águas lodosas do passado no crânio a febre, a palidez nas faces só cria no sepulcro sossegado. E asas límpidas do anjo em colo impuro mareei, nos bafos da mulher vendida, inda nos lábios me rochei ao selo dos beijos da perdida. E a mirra das canções nem mais vapor em profanada taça eivada e negra, mar de lodo passou-me ao rio da alma as níveas flores me estalou das bordas. Sonho de glória só me passe a furto qual flor aberta a medo em chão de tumbas, abatida e sem cheiro meu amor. O peito silencia, guardo bem fundo, em sombras do sacrário. Onde ervaçal não se abastou nos ermos. Meu amor foi visão de roupas brancas da orgia à porta, fria e soluçando, lâmpada santa erguida em leito infame, vaso templário da taverna à mesa, estrela d'alva refletindo pálida no tremedal do crime. Como o leproso das cidades velhas sem me fugiras com horror aos beijos sei, no doido viver dos loucos anos as crenças desflorei em negra insânia, vestal, prostitui as formas virgens, lancei eu próprio ao mar da croa as folhas, troquei a rosa e a túnica da infância pelo manto das orgias. Oh! Não me ame sequer. Pois bem. Um dia talvez diga o senhor ao podre Lázaro, ergue-te, ai do lupanar da morte, revive ao fresco do viver mais puro. E viverei de novo, a mariposa sacode as asas, estremece-as, brilha. despindo a negra tez, a bavá imunda da larva desbotada. Então, mulher, acordarei, do lodo, onde Satã se pernoitou comigo, onde ainda morno perfumou seu molde cetinosa nudez de formas níveas. E a loira meretriz nos seios brancos deitou-me a fronte lívida, na insônia que dou-me a febre da volúpia sede sobre os beijos vendidos. E então acordarei ao som mais puro, cheirosa fronte às auras da esperança. Lavarei-me da fé nas águas do Eiro de Madalena em lágrimas, e ao anjo talvez que Deus me dê, curvado e mudo. Nos eflúvios do amor libar um beijo, morrer nos lábios dele. Ela calou-se, chorava e gemia. Acerquei-me dela, ajoelhei-me como ante Deus. Eleonora, sim ou não? Ela voltou o rosto para o outro lado, quis falar, interrompia-se a cada sílaba. Esperai, deixai que ore um pouco, a Madonna talvez me perdoe. Esperava eu sempre. Ela ajoelhou-se. Agora. Disse ela erguendo-se e estendendo-me a sua mão. Então. Irei contigo. E desmaiou. Aqui parou a história de Cláudio Zerman. Ele abaixou a cabeça na mesa, não falou mais. Dormes, Claudius. Por Deus. Ou esta bêbedo ou era Archibald que o interpelava, sacudia-o a toda a forca. Claudius levantou um pouco a cabeça, estava macilento, tinha os olhos fundos numa sombra negra. Deixai-me, amaldiçoados. Deixai-me pelo céu ou pelo inferno. Não vedes que tenho sono, sono e muito sono? E a história é história? Bradou Solfieri. E a duquesa Eleonora? Perguntou Archibald. E verdade a história. Parece-me que ouvidei tudo isso. Parece que foi um sonho, e a duquesa? A duquesa. Parece-me que ouvi esse nome alguma vez com os diabos, que me importa? Aí quis prosseguir, mais uma forca invencível prendia. A duquesa. É verdade. Mas como esqueci tudo isso que não me lembro. Tirai-me da cabeça esse peso. Bofe que encheram-me o crânio de chumbo de derretido. E ele batia na cabeça macilenta como um médico no peito do agonizante para encontrar um eco de vida, então. Ah! 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 Gargalhou alguém que tinha ficado estranho à conversa. Arnold. Cala-te, cala-te antes, Solfieri. Eu contarei o fim da história. Era Arnold, o loiro que acordava. Escutai-vos todos, disse. Um dia Claudius entrou em casa. Encontrou o leito ensopado de sangue, e num recanto escuro da alcova um doido abraçado com um cadáver. O cadáver era o de Eleonora, o doido nem o puderes conhecer tanto a agonia o desfigurara. Era uma cabeça hirta e desgrenhada, uma tez esverdeada, uns olhos fundos e baços onde o lume da insânia cintilava a furto como a emanação luminosa dos pauis entre as trevas. Mas ele o conheceu era o Duque Mafio. Claudius soltou uma gargalhada. Era sombria como a insânia, fria como a espada do anjo das trevas. Caiu ao chão, lívido e suarento como a agonia, inteiriçado como a morte. Estava ébrio como o defunto patriarca Noé, o primeiro amante da vinha, virgem desconhecida, até então, e hoje prostituta de todas as bocas. Ébrio como Noé, o primeiro borracho de que reza a história. Dormia pesado e fundo como o apóstolo São Pedro no Horto das Oliveiras. O caso é que ambos tinham ceado à noite. Arnold estendeu a capa no chão e deitou-se sobre ela. Daí a alguns instantes a seus roncos de barítono se mesclavam ao magno concerto dos roncos dos dormidos.